Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques de hoje. Aeroporto de Curitiba recebe 10 novos destinos para cidades do interior do Paraná. Assembleia Legislativa aprova projeto que concede isenção da tarifa do transporte coletivo intermunicipal para pessoas com autismo. Começam hoje as matrículas na rede estadual de ensino. Outubro Rosa, a partir de hoje você vai conferir aqui no Paraná em Rede uma série de reportagens sobre os cuidados para evitar o câncer de mama, o tratamento e histórias de superação. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Fique bem informado, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Chove em boa parte do Paraná nesta segunda-feira, principalmente entre o oeste e o sudoeste do Paraná. Em Francisco Beltrão, máxima de 22 graus. Chuvas fracas e esparsas também são registradas nas regiões norte e noroeste do estado, mas a sensação ainda é de tempo muito abafado. Máxima de 29 graus em Paranavaí e 27 em Porecatu. Em Curitiba, dia nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 12 graus e máxima de 19. A justiça determinou que Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel Correia Freitas, pague uma pensão para a filha do jogador. Confira na reportagem. A juíza Márcia Mosco, da terceira vara de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, determinou que Edson Brites Jr., assassino confesso do jogador Daniel Correia Freitas, pague todo mês uma pensão alimentícia no valor de R$5.000 para a filha do jogador, que atualmente tem 2 anos e 7 meses de idade. O pagamento começa no próximo dia 10 de novembro. A juíza determinou ainda o bloqueio da posse da casa onde mora a família Brites, em São José dos Pinhais, como forma de garantia do pagamento da pensão. A decisão de ingressar com a ação na justiça partiu da ex-namorada do jogador, Bruna Martins, que é a mãe da menina. Segundo a jovem, essa é uma das formas de dar continuidade ao sustento da criança.
Além deles tirarem a vida de uma pessoa, eles tiraram parte do sustento de uma criança. E, sinceramente, essas pessoas elas não estão nem um pouco arrependidas do que elas fizeram. Então, elas vão pagar de todas as formas que a nossa legislação permite.
A advogada da família de Daniel, Juliana Pitan, explica que este direito da filha do jogador está garantido até que ela complete 25 anos.
A Constituição também, né, prevê essa proteção, mas principalmente o ECA, no sentido da proteção integral da criança, né, que nós buscamos o quê? Essa tutela para garantir os alimentos iniciais da criança e, por fim, os danos morais. Então, assim, a gente se busca uma reparação de direitos violados dela também. Porque o pai, Daniel, ele provinha todas as despesas da criança. Todas. Esse pagamento, ele deve ser feito até os 25 anos de idade da criança. Por quê? É baseado no fato de que ela precisa do sustento até ela terminar um curso superior.
Daniel foi morto e mutilado em 27 de outubro de 2018, depois de participar de uma festa na casa da família Brites, em São José dos Pinhais. Além de Edson Brites Jr., também respondem pelo crime a esposa Cristiana Brites, a filha Alana Brites, David Voleiro, Igor King, Eduardo Henrique Ribeiro e Evelyn Brizola Peruso. De acordo com a advogada Juliana Pitan, a família do jogador vai entrar com a ação indenizatória contra todos os réus acusados pelo assassinato de Daniel.
Em relação aos demais réus, só no decorrer do processo que vai se averiguar se realmente serão responsabilizados solidariamente ou não.
A decisão do pagamento da pensão à filha do jogador é em caráter liminar e cabe recurso da defesa de Edson Brites. A partir desta terça-feira, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vai começar a operar 10 novas rotas para o interior do Paraná. De acordo com a Infraero, a aeronave que será utilizada tem capacidade para 9 passageiros e os voos serão operados entre 3 e 4 vezes por semana. As cidades que iniciarão os voos com destino a Curitiba são Arapongas, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guaíra, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba e União da Vitória. A iniciativa faz parte do programa Voe Paraná do Governo do Estado para estimular o desenvolvimento do interior. Um projeto de lei que concede a isenção da tarifa no transporte coletivo intermunicipal para pessoas com autismo e seu acompanhante foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná. A intenção é ajudar nos custos do tratamento.
Um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná propõe que as pessoas com um transtorno do espectro autista não paguem passagem do transporte coletivo intermunicipal para fazerem tratamentos de saúde. O acompanhante desta pessoa também vai ter a isenção da tarifa. Segundo o deputado Márcio Pacheco, do PDT, a intenção é ajudar nos gastos elevados que as famílias têm com as terapias. Como em muitos municípios não há clínicas especializadas, os pacientes precisam se deslocar para outras cidades.
Porque a gente cada dia mais conhece um pouco, né, da realidade dessas famílias, sabe do custo que é, às vezes, o tratamento de uma pessoa com autismo e em muitas cidades menores, especialmente, não possuem, às vezes, os tratamentos adequados, né? E essas famílias precisam se deslocarem, às vezes, mais de uma vez por semana para grandes centros para fazer esses tratamentos. E além do custo do autismo, ainda precisam pagar pelo deslocamento, né?
Uma das famílias que passa por esta situação é a do Rafael Salé. O filho dele, de 6 anos, é portador do espectro autista. Eles moram em Curitiba e parte do tratamento é feito em uma clínica em Colombo, na região metropolitana da capital. Como é preciso ir uma vez por semana na sessão, os custos ficam elevados.
O filho, por exemplo, tem uma recomendação de fazer psicomotricidade aquática. O plano de saúde não cobre, não tem nenhuma agente credenciado em Curitiba. Então ele encaminha para Colombo. Eu, minha esposa, a gente tem que pegar um ônibus, se deslocar, dá quase 1h30 de viagem para ir. É um custo, né, obviamente.
Ainda, segundo Rafael, que é presidente da União de Pais pelo Autismo, este tipo de benefício é importante para as famílias, já que os autistas precisam de acompanhamento com uma equipe multidisciplinar.
O tratamento da criança com autismo, ele nunca é isolado, né? Ele sempre é multiprofissional e ele acaba abarcando diversas terapias. E acaba que isso não se faz num dia. A pessoa com autismo, né, acaba tendo que fazer terapia quase todos os dias da semana. Toda a família, ela tem muito custo no tratamento do filho, né? Então, todo projeto que ele acabe desonerando esse custo das famílias, ele é um apoio muito grande, consiga dar continuidade aos atendimentos.
Em setembro, outro projeto de lei, também do deputado Márcio Pacheco, isentou os autistas da tarifa de pedágio para quem faz tratamento fora do domicílio. A matéria aguarda apenas a sanção do governador. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
No Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer o SAMU Escola, Educar para Mudar. O projeto é desenvolvido pelo município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A iniciativa distribui nas escolas uma cartilha que visa conscientizar os alunos da importância do trabalho desenvolvido pelo SAMU. Uma forma de lutar contra o trote, que era muito recorrente no município, além de ensinar técnicas de primeiros socorros. Acompanhe.
Ouça agora, Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
SAMU Escola, Educar para Mudar, é o projeto desenvolvido pelo município de Ponta Grossa, no Paraná. Desde 2015, a iniciativa trabalha para conscientizar os alunos sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo SAMU, uma forma de lutar contra os trotes que eram muito recorrentes no município. Rosângela Ribeiro, responsável pelo projeto, comenta a importância do programa dentro das escolas.
Devido ao número grande de ocorrência dentro das escolas municipais, não só das municipais, nada educacional como um todo, né? O número de atendimento, de ocorrência é muito grande. Aí surgiu a necessidade dessa intervenção dentro das escolas, visto que é um número gratuito, 192, não só 192, como a Polícia Militar, Bombeiro, né? Então, eles têm a facilidade de acesso a a esse número. Então, o número de troca também é bem alto, né, pelo fato de ser gratuito. E a gente também percebeu que essas ligações atrapalhavam bastante o nosso serviço. Então, eu decidi fazer esse projeto aqui na nossa cidade para inibir um pouco do trote e também ajudar as pessoas nessa questão do primeiro socorro.
O projeto distribui cartilhas nas escolas com o objetivo de mostrar às crianças quando é necessário acionar o SAMU. Além disso, ensina sobre os cuidados que devem ser tomados em caso de acidentes e como os alunos podem realizar os primeiros socorros. Silmara Martins, secretária de Educação, conta como o projeto é trabalhado com os alunos.
A gente trabalha a questão da prevenção de acidentes e como acionar o SAMU, né, e até assim, o que acontece num afogamento de uma criança, de um bebê, alguma coisa assim. Então, por isso que a gente faz esse trabalho também nas escolas. Antes, o SAMU tinha muito trote, principalmente nos horários de saída e entrada de escolas. E daí, depois do trabalho que eles começaram a fazer, né, que eles, as crianças, principalmente de quarto ano, elas têm uma cartilha, que um dos pontos que eles falam bastante é com relação ao trote, e isso acabou diminuindo bastante, sabe?
O sucesso do projeto fez com que ele fosse coroado com o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Rosângela Ribeiro, responsável pelo projeto, ressalta a importância do prêmio para a valorização do projeto e das boas práticas da gestão pública.
Para nós foi muito gratificante, né? A gente ficou muito feliz com o prêmio. A partir disso a gente conseguiu também uma estrutura boa, porque teve um reconhecimento, então a prefeitura também ela nos ajuda mais, né? Porque querendo ou não, tem uma visão maior a partir do momento que a gente recebe algum prêmio ou alguma certificação. Então ele dá mais visibilidade, ele sai na mídia, né? E com isso a gente só tem a crescer.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio, Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
A seguir, no Paraná em Rede, começam hoje as matrículas na Rede Estadual de Ensino. E você vai conferir ainda a primeira reportagem da série Outubro Rosa. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.